DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo ao programa em português da DW. Hoje é sábado, dia 11 de outubro de 2014. Acompanha-o Madalena Sampaio. O grupo radical Estado Islâmico reforçou hoje o seu avanço sobre grande parte da cidade síria de Kobane, junto à fronteira com a Turquia. Esta madrugada, a coligação liderada pelos Estados Unidos realizou dois novos ataques aéreos contra posições dos jihadistas no leste e no sul da cidade, que está a ser defendida por forças curdas. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, o grupo extremista já controla 40% da cidade e pretende apoderar-se do posto fronteiriço com a Turquia. As Nações Unidas temem um massacre de milhares de civis se a cidade capitular. Na Alemanha, mais de 20 mil pessoas protestaram este sábado na cidade de Düsseldorf contra o Estado Islâmico. Os manifestantes apelaram também à solidariedade com os combatentes curdos que defendem a cidade de Kobane. Pelo menos 34 pessoas morreram esta noite em três atentados com carros armadilhados em bairros xiitas na capital iraquiana, Bagdad, revelaram autoridades locais. Os ataques, que fizeram também mais de 50 feridos, ainda não foram reivindicados. No Mali, começaram a ser feitos ensaios clínicos de uma vacina contra o ébola que está a ser testada nos Estados Unidos e no Reino Unido. Segundo o ministro da Saúde maliano, Ousmane Kone, trata-se de uma abordagem puramente científica. O teste está a ser feito com voluntários em Bamako. O Mali é vizinho da Guiné-Conakry, afetada pela epidemia, mas não registou qualquer caso de ébola no seu território. Na próxima quinta-feira, a União Europeia vai discutir medidas de controlo nos aeroportos europeus que recebam voos de África. O vírus já matou mais de 4 mil pessoas, segundo o mais recente balanço da OMS. Em Angola, a polícia bloqueou hoje o acesso ao Largo da Independência, no centro de Luanda, travando desta forma uma manifestação convocada pelo Movimento Revolucionário. Os jovens angolanos pretendiam contestar as anunciadas alterações à Lei da Nacionalidade e pedir a revogação da proposta, segundo a qual o presidente passa a ter a faculdade de conceder a nacionalidade angolana a estrangeiros que tenham prestado ou sejam chamados a prestar serviços relevantes ao Estado. Segundo a agência de notícias Lusa, foram feitas algumas detenções cerca de meia hora depois da hora prevista para o protesto, quando os manifestantes se aproximavam do local. Em Moçambique, a campanha do líder da RENAM, Afonso de Lacama, bloqueou hoje temporariamente a baixa da capital, Maputo. Uma multidão saiu à rua para ver o líder da oposição, que este sábado realizou uma ação de campanha para as eleições gerais da próxima quarta-feira. De Lacama concorre nas presidenciais contra Filipe Nyusi da Frelimo, no poder, e Davi Simango, do MDM. Em São Tomé e Príncipe, o Ministério da Defesa mobilizou cerca de 400 polícias e militares para garantir a segurança das eleições de domingo. Na sexta-feira, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, encerrou a campanha com um comício marcado por acusações contra o candidato da Ação Democrática Independente, Patrício Trovoada. O ex-primeiro-ministro, por sua vez, prometeu melhores condições de vida aos santomenses. 27 reféns chineses e camaroneses, raptados entre maio e julho no norte dos Camarões, foram libertados na noite de sexta para sábado. O anúncio foi feito pelo presidente do país, Paul Biya. Os raptos foram atribuídos pelas autoridades camaronesas aos radicais islâmicos do Boko Haram, que operam no norte da vizinha Nigéria desde 2009. Teodoro Nguema Obiang Mang, filho do presidente da Guiné Equatorial, fez um acordo com o Departamento de Justiça norte-americano no valor de 30 milhões de dólares. O segundo vice-presidente da Guiné Equatorial, conhecido como Teodorin, era acusado pelos Estados Unidos de ter comprado todos os seus bens com dinheiro proveniente de corrupção no seu país. Cerca de 20 milhões de dólares irão para uma organização de caridade na Guiné Equatorial. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, chegou hoje a Trípoli para uma visita não anunciada. Segundo a missão da ONU na Líbia, esta deslocação visa impulsionar o diálogo iniciado sob patrocínio das Nações Unidas no final de setembro. A autoridade palestiniana espera conseguir 4 mil milhões de dólares para a reconstrução de Gaza junto dos participantes da Conferência Internacional que decorre domingo na capital do Egito. 18 mil edifícios foram atingidos ou ficaram completamente destruídos pelos bombardeamentos israelitas, provocando 100 mil desalojados. No desporto, a seleção moçambicana de futebol derrotou esta tarde Cabo Verde no estádio da Machava, em Maputo, por 2-0. Um jogo a contar para a terceira jornada do Grupo F de apuramento para a fase final do Campeonato Africano das Nações. Neste momento, a Alemanha também enfrenta a Polónia numa partida a contar para a fase de classificação do Europeu de 2016 e Portugal enfrenta a França num encontro particular em Paris. Estas foram as notícias. Se quiser comentar alguns destes temas ou outros assuntos, pode mandar uma mensagem para o número 00491758198273 ou escrever um e-mail para afriportuga@dw.te. Fique agora com o programa Contraste, uma entrevista com o antigo embaixador da Guiné-Bissau, Augusto Pereira da Graça, conduzida por Márcio Pessoa, uma entrevista que faz parte da nossa série sobre os 40 anos do 25 de Abril e da independência dos países africanos de língua portuguesa.
DW Contraste.
O ex-embaixador da Guiné-Bissau na então União Soviética, Augusto Pereira da Graça, o Neco, participou da mobilização de cidadãos para a guerrilha no leste da Guiné. Nos anos 1960, foi vítima da espionagem colonial durante a mobilização. Ficou 7 anos no chamado Campo de Concentração do Tarrafal. Saiu da prisão quando o general Spínola instalou a política por uma Guiné melhor e se reintegrou à guerrilha na Frente Norte. Neco recebeu a reportagem da DW África no condomínio construído aos ex-combatentes na capital guineense. Ele mora em um dos 130 apartamentos construídos durante a administração do ex-presidente Kumbayala. Apesar de hoje viver de uma forma que considera decente, ele não esquece do sofrimento que passou no Tarrafal. No contraste de hoje, Márcio Pessoa.
Por ter sido denunciado que pertencia a uma organização clandestina, revolucionária por nós, mas organização considerada subversiva pelo governo fascista salazarista. Éramos atuantes contra esse regime. Fui preso e daí transferido para Bafatá. De Bafatá para Bissau, instalado no quartel-general ali, no SQG. Passei por lá 30 dias. Daí fui novamente retransferido para Bafatá. De Bafatá veio ordens que devíamos ser transferidos para Cabo Verde por termos sido considerados dos elementos mais perigosos. E então foi aí que procederam a nossa transferência para Cabo Verde, concretamente para Ilha Santiago, campo de trabalho do Tarrafal, onde fica situado esse campo de concentração.
Os seus dias nesse campo de concentração?
Foram amargas, foram dias dolorosos, porque lá, das refeições que éramos fornecidas, eram de arroz podre, óleo de palma podre, que não servia nem para fazer sabão. Para tomar banho e lavar a roupa, tínhamos direito apenas a 10 litros de água. O comportamento disciplinar era muito rigoroso. Basta uma falha nas correspondências com os carcereiros aí, éramos brutalmente castigados. E havia cela normal e havia uma outra cela que nós chamávamos cela disciplinar. Aí as pessoas iam para lá para uma semana ou 10 dias a pão e água. De 2 em 2 dias, pão e água, que era o nosso alimento. Mas há uma outra cela, ainda muito mais perigosa, que nós chamávamos Holandinha, mas em o seu nome vulgar é Frigideira. Quem fosse para lá, ia para lá para sair morto. Cá fora, quando eram 3 horas da tarde, já era noite nesse cubo, nessa Holandinha. As torturas psicológicas, não havia torturas físicas, mas havia tortura psicológica, para ver se reduziam a nossa resistência, a nossa determinação em continuar a luta, mesmo dentro da prisão, até a nossa liberdade definitiva.
Você pode falar um pouquinho mais sobre essa Holandinha, o que era exatamente essa cela?
É para o castigo mais grave. Eu fui parar para lá por ter sido proclamado como sendo a cabecilha do protesto de um alimento que nos forneceram que não dava para nada, não podíamos mesmo saborear esse alimento. Então o diretor entendeu-se que eu estava a criar uma subversão dentro do campo. E daí saiu um despacho que me dava um castigo de 15 horas nessa Holandinha. É um cubo, não sei calcular, não sei dizer qual era a temperatura dentro desse cubo. Mas o indivíduo entra para lá, depois de 5 minutos, parecia que tinha sido dado um banho. Isso era a temperatura que produzia calor insuportável. Podia-se mesmo dizer um calor infernal. Passei apenas 15 horas ali, mas me parecia 15 anos.
Quando o senhor foi preso, o senhor estava armado? Havia sinais de que o senhor estava combatendo?
Não, nessa altura ainda não havia armas. Só usávamos umas pistolas que eram distribuídas aos militantes clandestinos. Quer dizer, as pessoas que eram indigitadas como responsáveis eram facultadas uma pistola para a sua defesa. Mas a mim, quando me aprisionaram, não me encontraram com nada. Vinha, acabava de vir de uma reunião a uma distância de 40 quilômetros de Gabu. Essa vila chamava-se Kankelefa.
Era uma reunião política?
É uma reunião política, é uma reunião de mobilização, que hoje nós dizemos sensibilização, uma reunião de mobilização da população para aderirem à luta de libertação. Porque era necessário, primeiro, despertar a atenção, a consciência revolucionária, patriótica, das pessoas, do povo, da população, para poderem aderir à luta. Porque, a princípio, queríamos que a nossa luta fosse uma luta política, que a independência fosse dada pacificamente. Mas depois concluiu-se que não seria possível. Pelo menos a partir do último discurso de Salazar, que a Guiné era a filha primogênita de Portugal. Portanto, foi conquistada com o sangue, então com o sangue é que seria devolvida.
Como é que era essa mobilização? Chegavam-se nas pessoas, nas tabancas?
Exato. A mobilização fazia-se da forma seguinte. Chegava-se numa tabanca, primeiro procurava saber das pessoas influentes nessa tabanca, a quem podíamos dirigir. Aí então nós dirigíamos a essas pessoas, falando com eles sobre a situação que o povo da Guiné-Bissau estava a sofrer, os castigos, os trabalhos forçados que se faziam. Portanto, chegou-se o momento de se libertar desses trabalhos forçados. Quase que nós vivíamos de uma situação de escravatura colonial. E então, nessa conversa, conseguia-se aderência à luta política. Mas nesse período, não se sabia quem era a polícia, essa polícia PIDE, que é a Polícia Internacional de Defesa do Estado, que se chamava antigamente. Então dirigia-se a quem quer que fosse. Muitas vezes caíamos na armadilha, quer dizer, íamos falar com um indivíduo que pertencia à PIDE. Mas nessa altura, como a PIDE não tinha ainda autorização de lançar a ofensiva prisional, e eles tomavam o nome das pessoas que iam para as tabancas fazer a mobilização. Foi que, na madrugada de 13 de março de 1962, a tropa colonial portuguesa lançou de assalto a prisão clandestina onde estava instalada o nosso presidente do partido, chamava-se Rafael Barbosa. Fizeram prisão em massa e no dia 17 foram prender-nos a Gabu.
Passados tantos anos, esses combatentes parece que estão concentrados em uma região aqui. Queria que o senhor falasse sobre o que nós temos aqui. É um condomínio.
Um condomínio é um monumento. Eu classificava esse condomínio como um monumento de reconhecimento dos nossos sacrifícios, consentidos, digamos assim, até o limite da nossa vida. O governo entendeu-se que se devia começar a ter uma atitude de reconhecimento aos combatentes. Mandaram construir esses prédios, mas o número dos combatentes aqui instalados é muito inferior, de longe, aos combatentes que ainda não estão instalados. muito embora o governo fundamentou, defendeu que as construções se continuavam até que os combatentes fossem todos devidamente ou dignamente instalados.
Então, esse condomínio é uma vitória?
É uma parte. Seria uma vitória para nós, uma vitória completa, se todos nós, os combatentes da liberdade da pátria, estivéssemos dignamente instalados.
O que acontece que nem todos estão instalados?
Isso são as dificuldades que os sucessivos governos atravessavam. Somos milhares dos combatentes da liberdade da pátria. Instalá-los tudo de uma vez é muito difícil. Portanto, isso tem que ser paulatinamente, conforme as disponibilidades financeiras e económicas que o governo vai tendo, assim vai satisfazendo as necessidades dos combatentes.
Por que justamente essas famílias estão aqui e não outras famílias?
Porque o condomínio é muito exíguo, é muito... A quantidade de prédios que nós temos aqui são ínfimas em relação ao número dos combatentes existentes. Fez-se uma espécie de sorteio. A quem couber, vem, e os outros aguardam pacientemente os seus melhores dias, a sua vez.
Mais entrevistas sobre os 40 anos da Revolução dos Escravos e da Independência estão disponíveis em www.dw.de/40anos. Não perca agora mais um episódio da nossa radionovela.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Já estamos no 24º episódio. Da última vez, Luísa, a mãe de Maria, recebeu uma visita surpresa das meninas do Centro de Juventude que lhe deram alguns conselhos.
Imagine, Dona Luísa,
o quê?
Se a senhora tivesse o seu próprio pequeno negócio.
Oh, é claro que isso seria maravilhoso, minha
sim,
filha.
Sim.
Mas é impossível.
E se trouxesse os vegetais do campo e os vendesse aqui na cidade?
Já se passou algum tempo desde esta conversa. Por isso, vamos ver se os planos de Luísa vão correr bem. Mas, para o pai de Maria, as coisas não estão nada bem. Ele foi acusado de roubar a casa dos pais de Nuno, um colega da turma de Maria. Mas Mário está inocente. Quem está por detrás de tudo é Mucaraba, um político local.
Aqui tem o dinheiro, senhor agente. Agora certifique-se que esse Mário apodrece na prisão para sempre e que ninguém descubra que eu o incriminei pelo roubo.
Pode ter a certeza de que o Mário não vai sair da prisão por muito tempo.
O episódio de hoje intitula-se Resultado Inesperado e começa com Mário na esquadra da polícia.
Encruzilhada.
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Já confirmou se todos os seus pertences estão no saco, senhor Mário?
Falta-me um relógio, senhora inspetora Maria.
É suposto os agentes da polícia servirem e proteger os cidadãos, não intimidá-los ou roubá-los. Senhor Mário,
sim.
Aceita as minhas desculpas. Em nome do departamento da polícia, pelo falso aprisionamento por roubo violento. Um crime que o agente que efetuou a detenção sabia perfeitamente que não tinha cometido. Por favor, assina aqui.
Já assinei, senhora inspetora. Aqui tem.
Júlio, é mesmo hoje que vão libertar o Mário?
Foi o que me disseram.
Sinto-me tão culpada por termos mandado um homem inocente para a prisão. Durante todo este tempo estávamos convencidos que ele tinha sido o responsável pelo roubo em nossa casa.
O teu namorado é o culpado de tudo isto.
Oh, o que queres dizer com o meu namorado? Júlio, depois de todo este tempo casado comigo, ainda não ultrapassaste o fato de eu ter sido noiva de Mucaraba?
Tenho a certeza que ele organizou o roubo só para se vingar de mim. Que outro motivo poderia ter?
Isso é ridículo, Júlio. Olha, também não entendo. Mas achas mesmo que é por algo que aconteceu há tanto tempo atrás? Oh, Júlio, olha. Olha, ali está o Mário. Oh, meu Deus. Ele está tão magro. Ei, Mário! Mário, aqui!
Oh, ótimo. O senhor Júlio e a dona Idalina. Muito bem. O que querem de mim, hein? Vão mandar-me de volta para a prisão?
Mário, nós queríamos dizer que sentimos muito, mesmo pelo que aconteceu.
Muito obrigado.
A polícia contou-nos que os dois ladrões confessaram. Nós sabemos que o Mucaraba está por trás disto e que tu não tiveste nada a ver com o roubo.
Claro.
E se pudéssemos fazer qualquer coisa para mostrarmos o nosso arrependimento? Qualquer coisa, Mário.
Olha, eu preciso de um sítio para ficar.
Mãe,
fala.
Desde que abriste a banca de vegetais, nós só comemos carne.
Ah, já te esqueces do tempo em que comíamos só couve verde e papas sem açúcar, porque não tínhamos dinheiro. Agora reclamas porque comemos demasiada carne.
Mas podias comprar peixe para variar. O peixe tem muitos nutrientes, nutrientes importantes para o desenvolvimento.
Oh, Maria, tu e os teus livros. Tenho a certeza de que tens razão, mas eu acho que a carne é boa. E os teus irmãos já adoram.
Por falar neles, onde é que está o Carlos? Ele foi de novo para o interior com o Moisés?
Sim. Ele gosta mesmo de controlar os vegetais que eles trazem do jardim dos meus pais.
Isso é muito bom.
É.
Mas, mãe...
Fala.
Eu acho que o Bruno e o Carlos deviam ir para a escola.
Oh, Maria. Nem toda a gente consegue uma bolsa como a tua. Eu estou a poupar dinheiro. Talvez no próximo ano eles possam ir.
Hoje vão libertar o pai da prisão. Talvez ele arranje um emprego e depois, com os dois salários, vocês já possam pagar a escola.
Maria, não me fales do Mário, tá bem?
Mas mãe, ele é nosso pai.
Maria, o vosso pai não volta para esta casa. Entendeste?
Sim.
Daqui fala o Mucaraba.
Olá, fala o Júlio.
Oh, Júlio, aqui devo este prazer. Há muito tempo que não ouço nada de ti.
Para com essas brincadeiras, Mucaraba. Adivinha quem encontrei esta tarde? O Mário. Já sei de tudo.
De que diabo estás a falar, Júlio? Não podes falar claramente. Não tenho muito tempo. É que alguns de nós trabalham.
Queres dizer organizam roubos? Incriminam guardas como o Mário? Depois de todos estes anos, ainda estás zangado comigo por ter casado com a Idalina?
Achas mesmo que sujaria as minhas mãos por causa de uma história antiga? Mãe, mas já que falas nisso outra vez, tu eras o meu melhor amigo. E sabias que ela era minha namorada. E mesmo assim casaste com ela.
Mucaraba, neste momento, enquanto falamos, a polícia está a caminho da tua casa.
Eu não estaria tão certo disso.
Oh! Será que mencionei que o teu amigo, o agente Mané, foi despedido?
O quê? Bem, ele não é o meu único amigo. Não sei se me entendes.
Tem uma boa vida, Mucaraba. Espero que a aprecies na prisão.
Manda cumprimentos meus aí, Dalina.
Bem, parece que Mucaraba e Júlio foram amigos de escola. E tal como Nuno e Daniel lutaram pelo amor de Maria, também eles lutaram pelo afeto da mesma rapariga. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou, se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. Até à próxima.
Então vamos parar e respirar bem fundo, porque o que vem aí não é fácil, vem do fundo. Mas se fores fiel à tua realidade, podes curtir a tua liberdade, no dia a dia.
Decisões difíceis
no caminho,
lições a aprender.
Muda de direção e recomeça. Mesmo que difícil te pareça, é duro,
mas nós conseguimos.
As nossas vidas
estão nas nossas mãos.
É duro,
mas nós conseguimos.
As nossas vidas
estão nas nossas mãos.
Ah, para a esquerda ou para a direita, já tenho o pé na estrada. O futuro é que me inspira, para o sucesso me encaminha. Para a esquerda ou para a direita, já tenho o pé na estrada. O futuro é que me inspira, para o sucesso me encaminha. É duro,
mas nós conseguimos.
As nossas vidas
estão nas nossas mãos.
É duro,
mas nós conseguimos.
As nossas vidas
estão nas nossas mãos.
A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos. Continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5 horas e 30 minutos e às 19 horas e 30 minutos, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
DW Espaço do Ouvinte.
Começo por uma mensagem do ouvinte Lavo Baldé. Ele acha que este ensaio da vacina no Mali é muito importante. É bom fazer mais ensaios para poder ajudar a colmatar o ébola em África. Saliu Senhacandé também acha que a ONU deve continuar a lutar contra o Estado Islâmico. E Xavier Santos Lopes considera que o povo santomense deve refletir muito sobre o escrutínio de domingo. Recebemos também uma mensagem no Facebook da página do Amigos de Portugal BD Angola, segundo o qual é crítica à situação dos jovens manifestantes. O Nito e o Adolfo continuam detidos. Temos informação também de que um ativista de Cacoaco foi recolhido a sangrar. E também ainda há tempo para uma mensagem de Damar dos Santos. Ele acha que os agentes da polícia angolana não têm noção do que é democracia. Quanto ao ébola, tomara que um ensaio clínico traga resultados satisfatórios. A ouvinte Vulpes Vulpes também comenta no Facebook o tema do ébola. Ela pergunta quanto dinheiro a Organização Mundial de Saúde já encaixou à custa do vírus do ébola. Quem está a avaliar o trabalho da OMS? Ficamos por aqui. Boa noite. Até logo.